4.6 Descrever os papéis do marido e da mulher na promoção da fidelidade e do amor no casamento e na família. Leitura da Bíblia, ML 2 e 13 a 16, Provérbios 2 e 16 a 22, Colossenses 13 e 12 a 13, Efésios 4 e 26 a 27, Efésios 5 e 22 a 6 4, 1 Coríntios 7 3 a 5. No livro The Battle for the Family, A Batalha pela Família, George C. Scipione nos lembra que Deus criou uma família. Ele não começou com uma igreja, um governo, uma empresa ou uma organização voluntária. Ele começou com uma família, um marido e uma mulher que deveriam governar a criação e procriar. Esses descendentes piedosos deveriam formar novas famílias e se espalhar para encher a terra. Todas as outras organizações sociais estavam presentes na família em sua forma germinal e se desenvolveram a partir dela para se tornarem entidades separadas com sua própria autoridade jurisdicional. Entretanto, essas estruturas não podem substituir a família. Ela é o bloco de construção básico de Deus, com o qual ele constrói nações, governos, igrejas, empresas, instituições de caridade, etc. A centralidade da família está em sua natureza e função únicas. Nada pode substituí-la. Em sua infinita sabedoria, Deus criou a família, ela não é uma instituição criada pelo homem. Qualquer pessoa que a ignore, passe por cima dela ou tente reconstruí-la rejeita o plano de Deus, e aqueles que tentarem substituí-la fracassarão. Lutar contra a família é lutar contra o próprio Deus, e a rebelião contra Deus sempre leva à morte, tanto para culturas quanto para indivíduos. Culturas inteiras perecem quando ignoram ou adulteram o projeto de Deus para a vida. Uau! Que declaração! Isso diz tudo. Portanto, definitivamente precisamos fazer tudo o que pudermos para preservar a família, e é por isso que esse resultado é tão importante. O que significa nutrir a fidelidade? O Cambridge Dictionary define nurture como cuidar, alimentar e proteger alguém ou algo, e faithfulness como a qualidade de ser fiel a alguém ou algo. Portanto, o resultado pede que os alunos cresçam e cuidem de seu compromisso inabalável com o cônjuge e a família, e de seu amor por eles. Como esse é um compromisso para toda a vida, é necessário que nos esforcemos e não o deixemos de lado de forma alguma. Para fazer isso, precisamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Malaquias 2 e 13 a 16, Deus se apresenta como testemunha legal contra os homens de Israel, de Scipione, e os chama de violadores de convênios, mas em Provérbios 2 e 16 a 22 a mulher adúltera é descrita como alguém que abandona o companheiro de sua juventude e se esquece do convênio de seu Deus. Portanto, disse Pione, quebrar a aliança com um cônjuge é também quebrar a aliança com Deus. Em termos simples, quando você se casa com alguém, está fazendo uma aliança vitalícia com essa pessoa e com Deus. O próximo princípio bíblico é lindamente descrito por Bill Mills em seu livro Delighting Each Other, The Power of Joy and Satisfaction in Marriage, O Poder da Alegria e da Satisfação no Casamento. Nosso Pai deseja que os prazeres que experimentamos em nosso relacionamento com Ele transbordem para nosso relacionamento uns com os outros. Ele convida os maridos a se deleitarem em suas esposas. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5 e 18 a 19. O que significa ter prazer em alguém? Para um marido, significa que todas as suas afeições e desejos são nutridos e satisfeitos por meio do relacionamento com sua esposa. Em outras palavras, ela não tem concorrência pelo afeto dele. Também devemos seguir cuidadosamente a instrução aos crentes em Colossenses 13, 12 a 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O próximo princípio importante é encontrado em Efésios 4 e 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mills diz. Um dos compromissos mais importantes que qualquer casal pode assumir é lidar com a raiva rapidamente e nunca terminar o dia ainda com raiva um do outro. Você se pergunta por que isso é tão importante? O que nos prejudicará se deixarmos alguns desentendimentos sem solução até amanhã? Isso nos prejudicará, por causa da natureza da raiva e das estratégias do nosso inimigo. Por que lutamos contra a raiva? Porque quando estamos com raiva, a sensação é boa. Quando estamos com raiva, lembramos continuamente a nós mesmos o quanto estamos certos e o quanto nosso cônjuge está errado, e isso é bom. Mas então Satanás se apodera de nossa raiva e começa a caluniar nossa esposa ou marido em nossa mente e coração. Ele começa a mentir para nós sobre o caráter e os motivos deles. Em pouco tempo, nossa raiva se transforma em ressentimento e amargura, e Satanás está comemorando outra vitória. O conselho de Paulo vem diretamente do coração de Deus: não deem ao diabo esse tipo de base. O próximo princípio é servir uns aos outros em amor. Gálatas 5:13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Comentários de Mills. Quando servimos um ao outro, levamos a vida do Pai um ao outro e incentivamos nossos cônjuges a se verem através dos olhos dele. Nós os lembramos de que são valiosos e dignos de nossa vida. Satanás sofre uma derrota, e nosso amor por nossos cônjuges floresce. Em seguida, os vários membros da família devem desempenhar as funções atribuídas a cada um por Deus. Esses papéis são encontrados em Efésios 5:22 a 6:4. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Embora exista uma tentativa muito determinada por parte dos liberais de quebrar esses papéis que Deus estabeleceu para nós, precisamos permanecer fiéis às suas orientações. Elas não são diretrizes ou sugestões, são imperativos a que devemos obedecer. Falamos longamente em um resultado anterior sobre o relacionamento sexual entre os cônjuges, mas é necessário aqui nos lembrarmos de 1 Coríntios 7:3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, à esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O texto aqui é autoexplicativo. Caro facilitador, com os constantes ataques ao conceito de família bíblica, especialmente da mídia, dos políticos liberais e, infelizmente, de algumas igrejas liberais, precisamos garantir que nossos alunos conheçam e apliquem as orientações dadas por Deus na Bíblia. Sua avaliação será baseada em suas observações da vida familiar deles e, se não forem casados, na capacidade de explicar esses princípios.